I am grateful to share this.
Sou grato por participar convosco nesta comemoração de Natal. O nosso propósito é honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é de buscar para nós e para aqueles que amamos o verdadeiro espírito do Natal. Esse espírito é caracterizado pela paz, não pela paz política, pois o Salvador nasceu em um período de medo e inquietação tão grandes que a sua família teve de fugir para o Egito como refugiados. Não pela paz económica, pois ele nasceu num estábulo e deitado numa humilde manjedoura. E nem mesmo pela paz que recebemos quando os presentes são desembrulhados, as árvores decoradas e a mesa é posta. Porque essa paz é apenas momentânea. A paz do Natal é a paz de Deus. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É a paz que o apóstolo Paulo prometeu que guardaria o nosso coração e os nossos pensamentos em Jesus Cristo. E Paulo estava certo. Essa paz que buscamos vem apenas por meio de e por causa de Jesus Cristo. Alguns de nós vivemos em lugares tranquilos e belos, porém enfrentamos inquietações pessoais. Outros sentem paz e perfeita serenidade durante uma grande perda pessoal, tragédia e provações contínuas. Para todos os que vieram à mortalidade, o Salvador disse: no mundo tereis aflição. Ainda assim, ele fez esta maravilhosa promessa aos seus discípulos durante o seu ministério mortal: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É um consolo saber que esta promessa de paz pessoal continua para todos os seus discípulos do convênio hoje. É uma promessa dada na noite do seu nascimento, quando mensageiros ouviram o nascimento do Salvador, disseram: glória a Deus nas alturas. E nesta época especial do ano, nós mais do que nunca buscamos paz ao dador de todas as noites. E desejo esta noite partilhar convosco alguns passos que poderemos fazer. Primeiro, como os anjos que cantaram na noite do seu nascimento, podemos sentir a paz, podemos vir e adorá-lo. O Natal é o nascimento de uma... Sentimos-nos humildes ao ver o milagre das pequenas feições e promessas do futuro de uma criança recém-nascida. Sentimos ternura, sentimos gratidão, sentimos paz. E então, temos um sentimento de amor no nosso coração que nos faz querer doar e ser amáveis ao nos lembrarmos de qual nascimento celebramos. Porque o Natal é uma celebração de nascimento como nenhuma outra. O nascimento de Jesus foi previsto pelos profetas de Deus por muito tempo. Esse nascimento foi o cumprimento de uma promessa que nos foi feita no mundo espiritual por um amoroso Pai Celestial. Era o nascimento do Messias prometido. Palavras vêm à mente e eu as sinto no meu coração toda a época natalícia. Eu posso ouvir na minha mente as vozes exultantes de um grande coro a cantar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A primeira vez que me lembro ter ouvido estas palavras, eu estava sentado no balcão do tabernáculo do Lago Salgado. Um coro cantava a música de Handel. Lembro-me de sentir algo no meu coração. Eu era jovem naquela altura. Sou mais velho agora. E reconheço aquele sentimento. Era o Espírito Santo, cuja companhia foi-me oferecida quando eu tinha 8 anos de idade. O Espírito confirmou-me no meu coração que aquelas palavras que eu ouvi o coro cantar naquela noite eram verdadeiras. O bebê nascido em Belém há muito tempo atrás era e é o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Aqueles que se ajoelharam diante dele foram adorar ao Salvador. Ele era o Cordeiro de Deus, enviado para romper as ligaduras da morte por meio do seu sacrifício expiatório. Ele veio com o poder de tomar as nossas dores e as nossas tristezas para que soubesse como nos socorrer. E ele nasceu para expiar por todos os nossos pecados, como ele apenas poderia. Vive para que vivamos. Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e anjos seus, cantem glória ao homem Deus. O sentimento que tive no balcão do tabernáculo naquela noite foi de fé e esperança. Senti fé, porque como um menino nos havia nascido, eu podia ter a esperança no meu coração que a morte não seria o fim. Eu seria ressuscitado e o aguilhão da morte seria removido para todos os filhos do Pai Celestial. E senti mais, muito mais. Senti a esperança de que, por causa dele, eu poderia segui-lo e servi-lo e nascer para uma nova vida espiritual. Por causa do dom do seu nascimento, o meu coração, o seu coração e o coração de todos os seres humanos podem novamente ser transformados no coração de uma criancinha, puro, limpo e preparado para voltar novamente à casa, para o Deus que nos deu um Salvador. E senti gratidão e paz que todos nós podemos também sentir por causa do dom dado pelo Pai e pelo Filho. Segundo, assim como os pastores que viram o Cristo recém-nascido e divulgaram as alegres novas do seu nascimento, podemos ensinar paz às nossas famílias e àqueles que amamos. Fazemos isso quando abrimos as Escrituras e fazemos com que elas cheguem às suas mentes e aos seus corações. Quando os nossos filhos eram pequenos, criamos uma apresentação teatral de Natal, cujo texto foi todo referenciado às Escrituras. Nós ensinamos a apresentação na véspera de Natal. Acredito que muitos de vós haveis feito algo semelhante. As primeiras apresentações da nossa peça teatral continham um número limitado de atores. Eu comecei sendo Joseph, a minha esposa era Maria e um boneco era o menino Jesus. O elenco cresceu com o tempo. Nós acrescentamos um pequeno ator que representava o bebê Jesus. Depois vieram pastores vestidos com roupões para adorar na manjedoura. E depois podemos acrescentar os reis magos com caixas ornamentadas para honrar o rei nascido, recém-nascido. Depois de alguns anos, abrimos a peça com uma criança que representava Samuel, o Lamanita, em pé para testificar com vigor profético o futuro nascimento do Messias prometido. E mais tarde, provavelmente não muito sabiamente, acrescentamos uma multidão descrente armada com bolas de papel de alumínio para atirar a Samuel à medida que ele estava diante deles. E, ano após ano, uma vez que a multidão enfurecida ficava mais forte e afiada, tínhamos de fazê-los lembrar que Samuel não podia ser atingido porque era um servo protegido de Deus e porque estávamos a convidar e a celebrar a paz. Precisávamos de papéis para as crianças menores e então acrescentamos ovelhas e cordeirinhos atrás dos pastores na manjedoura. Mas então o tempo passou, como sempre acontece. Os atores cresceram e agora voltamos ao início. Tenho assistido aqueles Josés, Marias, pastores, ovelhas, cordeiros e reis seguirem adiante para ensinar aos seus próprios entes queridos sobre o Salvador e sobre a paz que o seu nascimento torna possível. Eles foram abençoados por aprender nos papéis que representaram nas nossas peças teatrais, algo a respeito do Salvador e o porquê de o amarmos. Sou grato pelos nossos filhos e os filhos deles nos terem visto reverenciar o menino Jesus, que nascera para ser o sacrifício infinito, a dádiva inestimável da paz que o Pai Celestial deu a todos os seus filhos. Terceiro, assim como os reis magos, podemos oferecer dádivas de amor e paz como discípulos do Senhor ressuscitado. Por exemplo, o Bispo Sellers de Rexburg, Idaho, nos Estados Unidos, fez algo interessante. A capela da sua ala ficava perto da estrada que dava a uma pequena cidade. Naquela época de desemprego, muitos necessitados caminhavam sem rumo na esperança de encontrar um trabalho para poderem suster-se. E com frequência eles procuravam os bispos da nossa igreja para pedir ajuda. E os bispos a quem pediam ajuda geralmente os enviavam à casa do bispo Sellers. E havia uma razão por isso. A família Sellers recebia estranhos e necessitados. E em vez de o jantar ser uma refeição familiar, era comum que um, dois ou até mais estranhos se sentassem à mesa. E após comerem uma refeição deliciosa, o bispo brindava-os com um casaco que havia comprado do excelente exército, e depois também dava-lhes comida. E depois de protegidos com um casaco e com um pacote de comida, lá iam eles pelo no seu caminho e saíam no frio do inverno, mas com um coração aquecido. E pelo facto da época do Natal ser um período mais frio em Rexburg e devido à tradição da família de fazer caridade durante todo o ano, os filhos da família Sellers trouxeram consigo a lembrança de ter feito o que o Salvador faria. Talvez vocês e as vossas famílias tenham as vossas próprias tradições de Natal de acordo com as vossas circunstâncias, mas estou certo que haverá coisas em comum. Elas trarão corações para perto do Salvador e incluirão atos de bondade que merecerão a aprovação do Salvador. Ele disse: porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E ele dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes mesmo pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Anjos, pastores e reis magos buscaram e encontraram paz devido à sua fé em Jesus Cristo. Vós também podeis encontrar. O nascimento do Salvador é o dom que torna possível que o Pai Celestial nos dê paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Nós nos rejubilamos no mundo espiritual quando ouvimos essa promessa. Sentimos paz e alegria novamente quando ouvimos as palavras serem cantadas proclamando que a amorosa promessa de Deus foi feita. Noite feliz, noite feliz. Vem cantar aos pastores, os anjos do céu, anunciando a vinda de Deus, de Jesus, o Salvador. Oro para que a paz venha e permaneça com cada um de nós, ao nos lembrarmos, amarmos e adorarmos o nosso Pai Celestial. E ao guardarmos os nossos... que possamos sempre nos lembrar da bondade do serviço do Salvador Jesus Cristo durante o seu ministério mortal e decidamos fazer o mesmo. Testifico que eu sei que Jesus é o Cristo, o Filho amado do Pai Celestial. Presto testemunho que o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus. O seu desejo e de toda a primeira presidência é que nesta época e sempre tenhamos o sentimento de alegria, paz e amor que o Salvador prometeu aos seus discípulos submissos e fiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.